Vamos então iniciar a nossa reunião de mesa e coordenadores. Começamos aqui pelas grelhas que temos para audições. Tem a ver com o facto de um incidente que foi criado há uns tempos atrás por causa da grelha de requerimento, das audições a requerimento, em que se punha a questão se efetivamente houvesse vários requerimentos. Quem é que, portanto, se ouviríamos os requerentes com resposta individualizada ou se apenas o primeiro requerente, digamos, o requerimento que chegou primeiro, é que teria direito à resposta individualizada e depois, digamos, os outros seriam, por ordem, enfim, de representatividade dos grupos parlamentares. Nós estivemos a fazer um levantamento, penso que há comissões em que realmente os requerentes, independentemente se for mais do que um requerimento, têm direito à resposta individualizada. Historicamente, enfim, por aquilo que me lembro aqui na COFAP, aquilo que faria é só, digamos, o primeiro requerente é que teria direito à resposta individualizada. Eu acho que era importante nós clarificarmos isso no nosso regulamento. Pronto, bastaria apenas, enfim, uma pequena frase abaixo da tabela, da grelha, sobre essa matéria. Mas eu gostaria de falar com os seus coordenadores para perceber exatamente qual é o modelo que pretendem adotar, se mantemos aquilo que tem sido feito até agora, ser o primeiro requerente com resposta individualizada e clarificamos isso numa frase abaixo da grelha, ou se preferem que realmente, se houver dois ou três, digamos, requerimentos, que esses requerentes tenham direito à resposta individualizada. Não sei qual é, gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre essa matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já não tenho aqui os apontamentos, vou falar um pouco de memória. Nós já discutimos isto numa reunião de mesa e coordenadores e, por memória, na altura os serviços já tinham preparado precisamente um documento em que faziam essa análise e a conclusão, posso estar equivocado, mas a conclusão que retiro desse trabalho que os serviços fizeram era que não havia sequer necessidade de esclarecer o nosso regulamento da Comissão. Portanto, o regulamento da Comissão já era explícito no sentido de instruir a Comissão daquilo que tem sido a prática da Comissão há várias legislaturas, que é precisamente essa de... Portanto, tem uma intervenção individual o primeiro a apresentar o requerimento, sob pena de, e os próprios serviços alertaram para esta situação, se assim não fosse, criar-se aqui um incentivo de que, depois da apresentação de um requerimento, outros partidos o façam, apenas para ter a precedência na sua intervenção na audição, portanto, e desvirtuávamos por completo, ou seja, ao fim de duas audições, nós teremos todos os partidos a apresentar requerimentos sobre a mesma matéria, só para ultrapassarem uns aos outros nessa ordem das intervenções. Portanto, daquilo que me recordo, portanto, acho que o trabalho, o levantamento que os serviços fizeram à data já era bastante exaustivo e que nem haveria sequer necessidade de alterar o nosso regulamento da Comissão. No entanto, se for entendimento da maioria de que... Para que não restem dúvidas, se altere nesse sentido, também não temos nada a opor, para que fique bem claro que é esse o entendimento, para não desvirtuarmos a ideia de que deve ser quem teve a iniciativa de chamar a entidade que tenha essa prioridade.
Muito obrigado. Sr. Deputado, só para esclarecer, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, aquilo que foi feito pelos serviços é no sentido de perceber exatamente qual era o histórico da Comissão. Eu devo-lhe dizer que há comissões em que consta claramente no regulamento que, portanto, cabe apenas ao primeiro requerente. Estou-me a lembrar agora na Comissão de Saúde, que foi uma das comissões que nós tivemos a verificar. Realmente consta no próprio regulamento que o requerimento, ou seja, terá direito à resposta individualizada somente o primeiro requerente. Só essa questão. Ou seja, nós aqui o que estamos a discutir é, neste momento, se devemos ou não incluir no regulamento essa clarificação. Eu acho que deveríamos incluir, independentemente de achar se, efetivamente, deve só ser o primeiro requerente ou deve ser, digamos, todos os requerentes que estiverem incluídos no, enfim, na audição. Sr. Deputado, posso só passar ao Sr. Deputado?
É só em complemento a isso, portanto, a dizer que o que está no nosso está no singular, portanto, o requerente, não os requerentes, portanto, já indiciei isso, mas não temos nada a opor, que fique claro que seja o único, tal como o Sr. Presidente está a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Obrigado. Eu penso que era importante a clarificação, até porque ainda há mais uma questão. Que é, eu há dias participei na Comissão de Economia, numa audição conjunta com a Comissão do Poder Local, e há apresentação do requerimento e depois há para além da apresentação do requerimento, a intervenção dos grupos parlamentares em que o requerente também intervém. E portanto, aqui há outra questão que sumará temos. E aí eu seria sensível ao argumento do deputado Alberto Fonseca, que é ganhar tempo com isto. Não é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, muitas vezes, de temas até diferentes. Por exemplo, no cartel da banca foram várias em que o Partido Chega introduziu a maior parte delas na intervenção e acabou por, em duas ou três, intervir no meio e não como requerente. O que eu acho que faz sentido, e há outras comissões, e mantenho o que eu disse na última reunião de mesa de coordenadores. Acho que, não sei se este assunto já foi discutido na reunião de presidentes de comissões, no sentido de haver uma uniformização. Essa uniformização, eu acho que é importante, porque o que tem acontecido, ainda ontem aconteceu, ontem aconteceu, de uma audição durar 40 minutos. Porquê? Porque limitamos muito o tempo, sei que temos a segunda ronda para os grupos parlamentares, mas foi pouco tempo e as nossas audições têm sido muito curtas. Eu não quero que sejam longas. Eu acho que deve haver a mesma dignidade a quem, e não está aqui em causa, fazer requerimentos, atrás de requerimentos, só temos uma exceção, foi o que aconteceu hoje com o PST. O PST introduziu o governador Álvaro Santos Pereira para ficar como requerente o CDS requerente. Se é assim, é se o deputado Álvaro fosse sacador de razão. Mas não é o caso. É porque aí, com a grelha que está aqui estabelecida, apesar de ter sido o Chega, que na ordem de trabalhos desta reunião tinha o único requerente chamado Álvaro Santos Pereira, por uma proposta que foi introduzida durante e impedida que foi essa discussão conjunta, vai ser o CDS-PP a inquirir, em primeiro lugar, se for o caso, ainda discutiremos isso, o senhor governador, porque o requerimento foi aprovado primeiro. E isso não faz muito sentido. Portanto, como não faz sentido... Portanto, vou-lhe dar um exemplo concreto que se passou hoje. Estava na ordem de trabalhos, o único requerente era o Chega chama o governador Álvaro Santos Pereira. Quem é que vai falar em primeiro lugar? O CDS-PP. E, portanto, isso não faz sentido. Se o deputado Alberto Fonseca estava a referir-se a isso, aí dou-lhe razão, mas mais razão eu tenho, que é, acho que, havendo mais que um partido a requerer essa audição, os partidos que requerem a audição tenham o mesmo tratamento. Ou então, haja uma uniformização de procedimentos na mesa de coordenadores.
O deputado António Mendes Mendes, o deputado Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A prova de que é preciso fazer uma clarificação é que nós estamos aqui a discutir este tema. Eu acho que nós beneficiamos em fazer uma clarificação, depois veremos qual é o sentido da clarificação. Do nosso ponto de vista, o que faz sentido é que quando há um requerimento sobre uma matéria e esse requerimento é aprovado, os outros requerimentos sobre a mesma matéria para a mesma altura deveriam ficar automaticamente prejudicados. Esse é o nosso ponto. São duas questões que são conexas. Agora, se entrarmos nessa coisa que eu acho que permite uma expressão um pouco esdrúxula, estamos a permitir, e hoje é um bom exemplo, com respeito por tudo. Quer dizer, primeiro ponto, clarificação. Segundo ponto, se a clarificação do nosso ponto de vista devia ser no sentido de que é o primeiro requerimento aprovado, é o único que tem prerrogativa de intervenção autónoma, e agora abrimos uma chaveta para a discussão aqui entre nós e para a condução de trabalhos. Para nós não nos faz sentido que haja uma competição entre os partidos para ver quem é que chamou e para ver quem é que diz quem chamou. Porque, no limite, quem chama é a mesma comissão. Quando nós votamos, quem chama é a comissão. Portanto, hoje nós tivemos um bom exemplo de como nós já chegamos a um ponto de esquizofrenia na discussão. Era evidente que a discussão do ponto 2 e ponto 3 tinham que ser em conjunto. E era também evidente que estávamos todos de acordo em ouvir duas personalidades. Depois podíamos estar em desacordo sobre a modalidade de como é que a ouvíamos. Mas pronto, mas nós não temos tido essa capacidade de chegar a entendimentos. E é por isso que ainda é mais importante, do meu ponto de vista, que se fixe uma doutrina. E era isso que eu ia sugerir, de que, quer dizer, se eu chamo, se o PS apresenta um requerimento para pedir que o Ministro das Finanças venha cá falar sobre a despesa líquida primária, que lógica é que tem que a seguir o PSD, vou pôr no absurdo, também chama o Ministro das Finanças para falar da despesa líquida primária. É absurdo. Portanto, a nossa sugestão vai nesse sentido, que é ficar clarinho que é só um requerente, ou seja, clarificar e que fique clarinho que é só o requerente que tem o primeiro requerimento aprovado, que tem a prerrogativa de apresentá-lo sozinho. Terceiro, pedir que, eventualmente, se possa aqui fazer esse entendimento, que a mesa terá o entendimento de que os outros requerimentos são prejudicados. Eu acho que isso ajudava muito a todos nós começarmos a ter também alguma outra responsabilidade na forma como apresentamos os requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes acabou de dizer. Acho que os requerimentos devem ser prejudicados quando tratam da mesma matéria. Mas também sou sensível àquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira acabou de dizer, que é, no ponto do CDS, o acrescento do atual governador surge depois do requerimento do Chega, que contemplava quer o anterior governador, quer com o atual. Portanto, eu atrever-me a dizer e a sugerir que nessa aprovação esquizofrénica que se fez dos dois pontos, que de facto o CDS deveria começar sendo requerente pelo anterior governador, mas que quando fôssemos ao atual governador deveria ser o Chega a começar, não porque ele tenha sido aprovado primeiro, mas porque foi apresentado primeiro. E isso para nós tem valor e, portanto, eu percebo e sou sensível ao ponto que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira levantou.
Ok. A minha questão é, relativamente à questão desta clarificação, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Nós podemos chegar aqui a um ponto ridículo, de sobre um determinado tema em que temos no ponto 1 ou 2 da ordem de trabalhos uma audição de qualquer entidade. Presidente do Conselho de Finanças Públicas que vem para a semana. E porque dá jeito ao partido requerente, e para que no ponto 3 ou 4 outro partido tinha uma audição ao INE, vamos pegar na questão das estatísticas e dos estudos económicos. Então o partido requerente do ponto 2 introduz as entidades todas e esvazia os outros. Não é? Ficamos aqui numa situação. Pois, mas seria, eu acho que mais eficaz que há 5 minutos para apresentar um requerimento. Se são 2 partidos, apresentam 2 e meio cada um. Qual é o problema? Se são 3 partidos, apresentam 2 minutos cada um.
E se forem 10, 30
segundos? Não há 10. Sabemos que não há 10. Sabemos que vamos ser eficazes. Sabemos que.
Toda a gente vai apresentar para ter precedência. Toda a gente vai apresentar.
E eu acho que. Mas isso não tem acontecido, António. Ainda não aconteceu. Nós estamos a criar um problema porque ainda não aconteceu isso. Mas ainda não aconteceu. Isso aconteceu porque houve um taticismo do CDS de não permitir a discussão conjunta. Mas isso depois ainda não aconteceu. Mas eu quanto a isso até concordo, o fica prejudicado, que não tem sido utilizado. E eu a essa questão fico, concordo. Agora, mas pode acontecer, que foi o caso. Não é o caso de hoje. O caso da entidade do cartão da banca. Não houve ali um taticismo. Houve ali uma sucessão de 3 entidades, que era A APB, não a totalidade dos bancos, mas era a APB, era a Autoridade da Concorrência e era o membro do governo. Nesses três, surgiu sem nenhum taticismo. E foi aqui que existiu o problema. E, portanto, eu acho que não há aqui nenhum stress. Primeiro, eu gostava mais que a Comissão fazer. A Comissão tentou, a mesa, perceber o que é que se passava nos outros. Percebemos que há disparidades. Eu próprio fui a uma comissão que tinha intervenção inicial e fiz logo as perguntas, repara. E depois disseram-me assim, não devias ter feito as perguntas, porque ainda vais falar a seguir nas perguntas. E eu disse, ainda vou ter mais tempo a seguir. E eu não sabia. E eu fiz uma intervenção inicial de apresentar o requerimento e depois fiz, falou o PSD, falei logo a seguir e com um tempo individualizado de resposta, uma intervenção de perguntas novamente. E sumei tempos. Isso é que é mau, porque aqui não estamos a falar em sumar tempos, estamos a falar em criar uma eficácia.
Só chamar a sua atenção de uma coisa. As grelhas foram desenhadas por um grupo de trabalho nomeado pela Conferência de Líderes. Portanto, eu acho que o que a Conferência de Presidentes pode fazer é uma sugestão à Conferência de Líderes que teria a decisão final sobre essa matéria, uma vez que é transversal a todas as comissões. Parece-me o mais correto, mas sem prejuízo de outra opinião.
Peço desculpa, mas não. Aqui o que está em causa é, dentro das balizas feitas na Conferência de Líderes, o que cada um adota. E há uma disparidade total mesmo. Não tem nada a ver contra a Conferência de Líderes. É uma aplicabilidade de cada um.
Mas, Sr. Presidente, sem prejuízo de entrarmos nesse ponto, sendo sensível à questão levantada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira relativamente à audição do atual Governador. Portanto, eu acho que nesse caso devia ser o Chega a começar essa audição e não o CDS, porque isso é um acrescente feito depois do requerimento do Chega.
Gostava mesmo de conseguir trabalhar com os grupos parlamentares no sentido de percebermos como é que nós podemos densificar. Eu já tenho algumas ideias em mente, mas gostava da vossa ajuda para realmente nós conseguirmos densificar. Acho que é um processo que a apreciação é feita de forma quase atamancada. Portanto, acho que se perde muito tempo a apreciar a execução das contas. E eu não sei, gostava de ouvir um pouco a vossa opinião sobre essa matéria, Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, nós também concordamos que o processo da discussão da Conta Geral do Estado é feito à pressa e a correr, e com pouca substância. Aquilo que me parece, no entanto, mais equilibrado seria eventualmente alargarmos os tempos da discussão no próprio dia e não multiplicar um novo processo orçamental. Inclusive no documento que foi distribuído, denominado non-paper, é sugerido, por exemplo, a audição do Conselho de Finanças Públicas. Ora, a audição do Conselho de Finanças Públicas é um bocado estranha neste processo, porque se nós olharmos para aquilo que são as atribuições e competências do Conselho de Finanças Públicas, nós percebemos que eles basicamente pronunciam sobre aquilo que são previsões, enquanto na conta geral do Estado nós estamos a falar já de realização material. E, portanto, isto só para dar a entender de que nós não devemos tentar replicar aquilo que é o processo orçamental durante 2 semanas ou 3 semanas para discutir a conta geral do Estado. Agora, isso não significa que nós não possamos, parece-me, não sei, sem ter uma posição absolutamente fechada, transformar aquilo que é uma grelha muito curta numa coisa em mais umas horas, não é? Não é meia hora ou 40 minutos, que dura mais umas horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, em que o Governo pode estar presente e em que os diferentes ministros também podem intervir quando questionados sobre determinadas matérias, em vez de ser a discussão apressada que fazemos. E até porque, como é sabido agora com a apresentação do orçamento com indicadores, faz sentido que os partidos que sustentam o governo, mas também os partidos de oposição, possam questionar sobre a forma como foi possível ou não cumprir os objetivos que foram apresentados no orçamento com base nesses indicadores e outras considerações que os partidos tenham. Agora, tornar isto um processo em que temos audições, entre aspas, na especialidade, durante semanas a fio, eu acho isso um exagero. Vamos estar a criar um monstro que não acrescenta ao escrutínio, porque depois vamos ter uma dispersão absoluta. Nós temos vários debates, temos o debate do Estado da Nação, temos os debates quinzenais, em que esses são debates com muita dignidade, em que os partidos têm a oportunidade de questionar o Governo sobre as mais diferentes matérias, e, portanto, eu acho que podíamos tentar encontrar, por consenso, um modelo que se aproximasse desse, mas ajustado às especificidades que a conta geral do Estado tem.
Eu concordo plenamente, Sr. Deputado. Agora, eu precisava era desses inputs, porque se nós tivermos esses inputs por parte dos grupos parlamentares, depois podemos discutir todos sobre essa matéria. Eu podia, se calhar, podemos definir aqui um prazo para a apresentação desses contributos. Depois, entretanto, numa próxima reunião de mesa e coordenadores, podemos falar sobre todos eles e, se calhar, encontrar aí uma solução de consenso.
E só uma nota adicional. É preciso ver também a compatibilização disto com a lei de enquadramento orçamental e com o regimento. Para nós, eu julgo que não é bom para ninguém abrirmos um novo processo de revisão regimental. E, portanto, se houver alguma alteração que seja necessária neste âmbito, relativamente ao modelo que nós consigamos consensualizar, que implique uma alteração do regimento, teria que ser uma coisa assumida por todos como absolutamente cirúrgica e só para aquilo. Porque se a determinada altura vamos começar a discutir outras coisas do regimento, dada a fragmentação do Parlamento neste momento, eu acho que isso não seria bom para ninguém. Acho que o modelo institucional que está estabelecido tem funcionado e, portanto, a revisão do regimento não tem tanto tempo quanto isso. Foi restabelecido os debates quinzenais, que também permite o maior escrutínio. Portanto, estar a abrir a outras questões, eu acho que não seria positivo. Por outro lado, como é sabido também, se for necessária uma alteração à lei de enquadramento orçamental, ela estará aí à porta, tanto quanto julgo saber. Se não estiver, também podemos fazer uma alteração cirúrgica relativamente ao modelo que se consiga consensualizar, se for necessário fazer alguma alteração à lei de enquadramento orçamental. E, portanto, eu também fazia já agora um apelo, que era sem prejuízo dos trabalhos, o trabalho de casa que os próprios grupos parlamentares possam fazer, se os serviços pudessem identificar, quer no regimento, quer na lei de enquadramento orçamental, se é necessário ou não alguma modificação para acomodar uma alteração relacionada com isto, acho que podia ser útil.
Contributos para perceber. Eu acho que o regimento define sobretudo prazos, não é?
Os prazos são 206.
Penso que sim, tem a ver com os 20 dias, portanto, para a apreciação da conta geral do Estado. Agora, o Sr. Deputado disse uma coisa muito bem. Acho que devemos aumentar o tempo de discussão só. Pronto. E eu acho que isso era importantíssimo. Portanto, se calhar definíamos até ao final deste mês para a apresentação de contributos.
Nós podíamos ter, nós podemos refletir, não quero estar a atropelar ninguém, não é? Mas nós podemos refletir, pensar, por exemplo, quando o Governo intervém pela primeira vez nesse debate, como é que o faz? Se faz setorialmente, se faz na lógica de toda a conta geral do Estado. Ou seja, como nós sabemos, nas diferentes grelhas que existem, às vezes há dois momentos no debate, não é? Há um momento mais geral e depois há momentos mais particulares. Portanto, a reflexão que podemos fazer, acho que é um bocado por aí, não é?
Concordo plenamente. Vamos fixar o prazo até ao final deste mês para a apresentação de contributos dos grupos parlamentares para a nova, portanto, para a apreciação da conta geral do Estado. Agradecia aos serviços depois pudessem enviar um e-mail. Pode ser até dia 8 de maio. Sim. Sim. Pronto. Então, até ao próximo dia 8 de maio. Sim. Para apresentar os seus contributos e depois, numa reunião de mesa de coordenadores posterior, discutimos os contributos. Portanto, sobre. Eu penso que, portanto, faríamos no dia 8 de maio é o prazo, fazemos se calhar a distribuição dos contributos pelos grupos parlamentares e, entretanto, numa próxima reunião de mesa e coordenadores, falaremos sobre os mesmos, se houver a concordância de todos. Muito bem, então fica. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes pediu.
Como a discussão não é substancial agora, permita-me até
8 de maio. Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, da parte do Chega, podemos considerar até o próximo dia 8 de maio para a apresentação de contributos. Ponto 3. Ponto de situação dos grupos de trabalho. Relativamente à plataforma do Orçamento de Estado, o Sr. Deputado Carneiro, se puder dar o ponto de situação.
Sim. Eu estive ausente nas duas últimas semanas do país. Tive apenas umas horas em escala. E, portanto, o que eu sugeria, e questionava uma vez que temos que reunir novamente, e o Diretor da Informática já me perguntou, nós temos as celebrações do 25 de Abril no sábado, não é? Ou seja, os trabalhos parlamentares vão se prolongar um bocadinho mais do que o habitual. Eu questionava se teríamos condições para fazer a reunião do grupo de trabalho na sexta-feira de tarde. Podia ser uma oportunidade de aproveitarmos ainda esta semana para reunir o grupo de trabalho. Eu sei que eventualmente alguns dos membros não estão aqui presentes, não é? Uma vez que é só a mesa de coordenadores, mas se não virem nenhuma objeção de princípio relativamente a isso, eu às tantas pedia então a marcação dessa reunião para as 3 da tarde, sexta-feira, por exemplo. Conseguiam averiguar isso até agora ao início da tarde e depois transmitíamos aqui à comissão, pode ser?
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não estou em condições de responder, mas me parece-me bem, porque os nossos representantes efetivos, não, nenhum deles está cá, mas parece-me bem, acho que é uma questão de eficácia, sexta-feira à tarde poderíamos aproveitar. Eu tenho um problema que não sei, há outro grupo de trabalho dos benefícios fiscais que ainda não tive nenhum conhecimento se estão indicados os nomes, se não estão indicados, estão todos indicados, mas ninguém me informou nada. E como ninguém me informou nada, não fiz nada, não é? Portanto, o que eu pedi convinha, até para, pelo menos, para tomarem posse do grupo de trabalho. E se, assim sendo, podia ser sexta-feira também. Agora, eu acho que podiam ter informado, então, que eu não sabia. Hã? Sexta-feira. Dependendo desta, para não sobrepor, podia ser estas 3 horas e de seguida a outra. Sim. E com ponto único, não sei qual é o ponto único que se começa a fazer, é a tomada de posse do grupo, talvez, não sei, e quando agendamento dos trabalhos. Eu estava a aguardar que a comissão nos informasse. Não faço questão da hora. Vejam agora, em função do que o Sr. Deputado Carneiro falou, qual é a melhor hora para reunir as duas.
Eu só pedi era que, relativamente à primeira, se pudessem comunicar ao Dr. Jorge, só se têm disponibilidade ou não, eu acho que era relevante, está bem? Obrigado.
Muito bem. Pronto. Relativamente ao ponto 4, delegação de participação do Ministro do Estado das Finanças à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente ao requerimento apresentado pelo JPP para o deputado Filipe Sousa, relativo aos doentes oncológicos. O que é que acontece? Foi aprovado aquele requerimento para a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças. Entretanto, o Sr. Ministro do Estado das Finanças quer delegar a audição à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi questionado o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, sobre essa delegação de competências, que aceitou. Ele aceitou essa delegação de competências. Eu queria questionar os seus coordenadores se, portanto, da vossa parte, existe alguma oposição que seja a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais a fazer a audição. Muito bem. Então, iremos convocar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Relativamente... Diga. Sim, vamos falar aqui do... Eu tinha aqui. Portanto, vamos tratar agora dos outros assuntos. Vamos aproveitar para falar então da grelha de tempos que vamos aplicar à audição, às audições do Sr. Ex-Governador e do atual Governador do Banco de Portugal. Pode ser, professor.
Peço desculpa. Está aprovado, está agendado para o dia 13 de maio o requerimento que foi aprovado aqui na Comissão da Audição do Ministro das Finanças sobre a evolução da despesa líquida primária. Vão passar 56 dias, 56, entre a data de aprovação na Comissão de Orçamento e Finanças e a audição do Sr. Ministro. Isto é tanto mais importante quanto, como aliás aqui já se disse, a Lei de Enquadramento Orçamental, como ainda não foi alterada, não tem nenhuma disposição sobre o relatório anual de progresso do Plano Orçamental de Médio Prazo. Porque até agora, o que nós tínhamos de instrumento de fiscalização da Assembleia era, até ao dia 10 de Abril, até ao dia 10 de Abril tinha que entrar o Programa de Estabilidade e as Grandes Opções. E depois do prazo de 10 dias tinha que ser discutido o Programa de Estabilidade e no prazo de 30 as Grandes Opções. O Governo apresentou ligeiramente mais tarde as Grandes Opções, não vou qualificar, não apresenta o Programa de Estabilidade porque na realidade já não há Programa de Estabilidade. Eu também concordo que não haja aqui aplicação analógica e tentar que esta lacuna seja suprida, que não há programa de estabilidade, então entenda-se que é o relatório anual de progresso. Não vou a esse ponto. Mas quer dizer, mas acho um desrespeito para o Parlamento, e estamos aqui à porta fechada, por isso é que posso dizê-lo assim. Não acho correto, ou melhor, vou reformular, não acho correto para o Parlamento que não só o relatório anual de progresso, como aqui já foi dito, só venha no dia 30, que é no mesmo dia vai para Bruxelas. Pronto. Quanto se o Ministro das Finanças está convocado pela Comissão para falar sobre o ponto mais importante deste tema, que é o indicador da despesa líquida primária, leve 56 dias entre a aprovação e a vinda ao Parlamento. Eu não acho razoável. Eu acho que nós tínhamos a ganhar a Comissão de Orçamento e Finanças de promover este debate sobre a despesa líquida primária antes da entrega do relatório anual de progresso. Ou seja, é legítimo que o Governo queira informe o Parlamento ao mesmo tempo que informe a Comissão Europeia relativamente ao relatório de progresso. Já dou isso de barato. Agora, sabendo que há uma preocupação da Comissão de Orçamento e Finanças de falar sobre este tema, sendo este tema remetido para Bruxelas a 30 de abril, não tendo nós a discussão do programa de estabilidade como tínhamos antigamente, eu não acho razoável que o Ministro das Finanças não tenha agenda para vir à Assembleia antes. Portanto, eu, aquilo que venho insistir é que o Ministro das Finanças venha antes, dia 30 de Abril, para falar sobre este tema, que é um tema que é relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para... Enfim, também estamos à porta fechada, também estou à vontade quanto a isso, estaria sempre. O Sr. Ministro das Finanças esteve aqui há relativamente pouco tempo para falar sobre outros requerimentos. Portanto, quanto a isso, não há nenhuma tentativa, parece-me, de fuga ao escrutínio do Parlamento. Se a Comissão, em entendimento com o Ministro das Finanças, conseguir agendar uma data antes daquela que está prevista, para nós também não temos nenhum problema relativamente a isso.
Nós questionamos sobre o Ministro das Finanças e o prazo, digamos, a data mais próxima que ele nos apresentou foi efetivamente dia 13 de maio. Mas podemos eventualmente...
Eu acho que nós não podemos subverter a ordem das coisas. Uma coisa é a correção que o Parlamento tem de entender a agenda dos membros do Governo. Isso acho que é uma coisa... Não podemos não ser razoáveis. Outra coisa completamente diferente é o Parlamento estar subordinado à agenda dos membros do Governo. É o contrário. É que a regra é exatamente o contrário. Para qualquer membro do Governo, o Parlamento tem precedência sobre a agenda. Agora, é evidente, nós percebemos que há reuniões do Ecofin, que há reuniões N. Mas, quer dizer, 56 dias entre a aprovação do requerimento pela Comissão e a disponibilidade do Ministro das Finanças, eu tenho quase a certeza que nestes 60 dias teria disponibilidade antes. E vamos cá ver uma coisa. E não é inocente o que eu estou aqui a dizer. É que no dia 30 de abril vai um documento que nos vincula a todos para os próximos anos, que é o Relatório Anual de Progresso. E que o que está lá é precisamente a despesa líquida primária, que é o indicador mais relevante que nós temos, que condiciona o processo orçamental a seguir. E nós estamos a aceitar com uma enorme passividade que as grandes opções não chegam no dia 10. Chegam no dia 20. É dia 10, é dia 10. Nós estamos a aceitar com enorme passividade que entre 18 de março e 13... A partir de 18 de março, o Ministro das Finanças só tem disponibilidade para o Parlamento a 13 de maio. Para 13 de maio até é um dia bastante simbólico, não é? Eu também percebo que possamos estar mais abençoados. Agora, desculpem lá, o Parlamento vai-se pôr na posição de discutir a despesa líquida primária a seguir ao Governo se ter comprometido, sem termos discutido, porque já não há programa de estabilidade. Quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, tem que haver mínimos. E, portanto, eu peço só que se insista com o Ministro das Finanças de que o Ministro das Finanças não dispõe da agenda da Comissão de Orçamento e Finanças. Apesar de tudo, ainda é o contrário.
Eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, só queria dizer o seguinte. O prazo que eu tenho aqui indicado para a entrega, a data limite para a entrega da Lei das Grandes Opções é 15 de abril. Portanto, estamos... Ok, houve aqui um desfasamento de 5 dias... sobre essa matéria. Agora estamos também a cerca de 20 dias da audição sobre estas finanças. Portanto, mas, de qualquer forma, sim, eu percebo. Eu percebo, mas é só para lhe dar essas duas indicações. Sim, tudo bem. Entendo. O Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só para dar nota que a competência do Governo é apresentar esse relatório de progresso, não é o Parlamento que o vai alterar, e, portanto, isso é uma competência do Parlamento, do Governo. Portanto, o Ministro das Finanças, como eu disse, já cá veio pelo menos por três requerimentos que foram entendidos como sendo aqueles que deviam ter sido feitos na altura em que foram. Podiam ter decidido de outra forma, decidiram que era esses. Portanto, não parece que haja nenhuma fuga ao escrutínio. Quando o Sr. Ministro das Finanças cá vier, se for nesse dia que está convencionado, ou outros, se for antes, que consigam convencionar, tanto melhor. Nós estaremos mais habilitados, já com o relatório em cima da mesa, com mais informação, com a informação que vincula ao próprio Governo a fazer esse escrutínio. Portanto, eu não percebo a questão. Mas pronto, é o que é.
Então, é só o ponto. Sr. Deputado.
E de acordo com a nossa lei de enquadramento orçamental atual, quando havia programa de estabilidade, o programa de estabilidade era enviado pelo Governo a Bruxelas. Mas nós colocámos numa lei reforçada, que é a Lei de Enquadramento Orçamental, que esse envio para Bruxelas, antes de ser enviado para Bruxelas, tinha que ser discutido no Parlamento. E nunca o Parlamento tinha a competência para aprovar ou reprovar ou alterar o programa de estabilidade. Houve alturas em que até o que havia era projetos de resolução, e esses projetos de resolução como qualquer projeto de resolução, não eram vinculativos. Mas todos sabemos que houve até projetos de resolução sobre programas de estabilidade e crescimento que até tiveram consequências naquilo que era a governabilidade. Portanto, na ausência de programa de estabilidade, o Parlamento está na situação de não discutir, previamente ao envio para Bruxelas, como está na Lei de Enquadramento Orçamental, aquilo que nos vincula. Porque o relatório de progresso é algo que vai atualizar o programa orçamental de médio prazo. E eu quero aqui relembrar que o programa orçamental de médio prazo nunca foi discutido na Assembleia da República por iniciativa do Governo. A única vez que foi discutido a apresentação do programa de médio prazo foi porque houve um requerimento putestativo de um dos partidos da oposição. Portanto, o que eu acho aqui é... eu não quero fazer juízes de intenção, mas quer dizer, mas tenho que começar a fazer aqui associações. Quer dizer, o Governo, o Ministro das Finanças só tem disponibilidade para vir falar sobre o relatório sobre a despesa líquida primária no dia 13 de maio. Bem, quer dizer, nós convivemos bem com o facto de discutirmos a despesa líquida primária depois do Governo se ter comprometido. Quer dizer, é que nós no programa, e é que o argumento do deputado Carneiro, do meu ponto de vista, não é um argumento sólido neste ponto, que é, a questão não está em o Parlamento ter que votar ou não, porque o Parlamento também não votava o programa de estabilidade. Mas a lei de enquadramento orçamental que nos vincula, obrigava a que o Governo, antes de enviar para Bruxelas, viesse aqui discutir o programa de estabilidade. Portanto, eu voltei a dizer, eu vou ser razoável, e não vou interpretar analogicamente a integração desta lacuna dizendo que o programa de estabilidade é substituído por o relatório anual de progresso. Mas já agora posso lhe dizer uma coisa, tenho muitas dúvidas que se nós pedíssemos aos serviços jurídicos da Assembleia se não haveria a integração dessa lacuna do ponto de vista interpretativo e o Governo não era mesmo obrigado a vir cá como foi com o programa de estabilidade. Mas eu não quero sequer entrar por aí, porque eu até concedo que vamos fazer a alteração da lei de enquadramento orçamental e isso ficará claro. Agora, o que eu não acho normal é que o Parlamento e a Comissão de Orçamento e Finanças se demita da sua principal responsabilidade. Nós andamos aqui a discutir requerimentos com o devido respeito que não interessam nem ao Menino Jesus. E aquilo que era fundamental no nosso escrutínio, na nossa atividade, que era verificar a questão da despesa líquida primária, nós estamos a aceitar com uma enorme passividade com o devido respeito, o Ministro das Finanças diga que é um requerimento de 18 de março, só tenha disponibilidade para vir no dia 13 de maio. Eu não acho normal, mas se a Comissão achar, olha, paciência.
O apelo que eu fazia era que o Sr. Deputado realmente não fizesse juízos de intenção, porque não me parece manifestamente que haja qualquer tentativa de fuga ao escrutínio. A sugestão que eu faço é que a Comissão possa consultar o Sr. Ministro das Finanças a ver se é possível antecipar ou não essa data. É, acho que é simples.
Sim, Sr. Deputado. Vamos fazer isso. Vamos contactar novamente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Fazendo aqui uma mediação, entendo que, de acordo com o que disse o deputado Carneiro, que se faça um pedido ao Sr. Ministro que faça que se tenha uma data mais próxima, argumentando precisamente a urgência com os argumentos apresentados. E bem, parece-me bem apresentar aqui na Comissão, nem que o peça a porta fechada, sem problema nenhum, antes de apresentar em Bruxelas. E acho que isto era interessante. Claro, nós não estamos aqui subjugados ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro é que tem que estar subjugado a nós.
Sim, sim.
E, portanto, nós também não queremos condenar o Sr. Ministro pelo seu timing e as suas disponibilidades e indisponibilidades. É normal. O que eu acho é que tem que haver um argumento. E o argumento é precisamente... Pronto. O enquadramento feito pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Atentos aos argumentos apresentados pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes e também tendo ouvido também o Sr. Deputado Carneiro e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, vamos enviar um ofício ao Sr. Ministro das Finanças.
Só uma nota, eu não sei se o Governo está em condições de vir cá antes do dia 30. O que eu sugeri era que fosse sugerido que pudesse ser antes da data que está convencionada para uma data mais próxima da do dia 30.
O que o Sr. Deputado... O deputado, o que eu entendi do Sr. Deputado António Mendonça Mendes é que devia haver esse escrutínio antes de ser apresentado a Bruxelas, é isso?
O que nós estamos a pedir não é o que vai ser apresentado a Bruxelas. O que nós estamos a pedir é outra coisa diferente. É, a despesa líquida primária é algo que se vai executando em 24, em 25, e o nosso requerimento é que nós possamos comparar aquilo que foram as previsões que o Governo fez e que acordou com Bruxelas sobre a despesa que é a sua discussão. Porquê? Porque isso nos permite depois olhar no dia 30 para aquilo que for entregue a Bruxelas e perceber se a previsão do governo é ou não é consistente com o seu passado.
Portanto,
certo? E, portanto, a nós faz um sentido...
Pelo que eu percebi, pronto, é exatamente isso que eu estava a dizer, ou seja, antes de ser entregue a Bruxelas, quer que o ministro venha cá, no fundo, antes do relatório ser entregue a Bruxelas.
Eu não quero, deixe-me dizer assim, um ponto no seguinte sentido. Eu estou a interrogar a Comissão de Orçamento e Finanças se não acha que deve crer.
O ponto é pertinente, Sr. Deputado, o ponto é pertinente e nós vamos...
Que é
pertinente. Vamos tratar de questionar o Sr. Ministro das Finanças sobre a possibilidade, portanto, sobre a sua vinda cá antes do dia 30. Entretanto, o relatório também já tem que estar pronto para esse efeito. Sr. Deputado, vamos discutir então a questão das grelhas dos requerimentos do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Partido Chega. E da abordagem que devemos fazer. Portanto, ao fazermos a audição do Sr. Ministro, do Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal, primeiro o Sr. Governador do Banco de Portugal e depois fazemos os dois em conjunto, ou seja, tudo de seguida. Eu queria ouvir um pouco aqui os inputs por parte dos diferentes grupos parlamentares, se achariam isso razoável ou não, Sr. Deputado Carneiro.
Eu a sugestão que fazia, sem prejuízo daquilo que foi aprovado, mas estão aqui os três partidos que determinaram essa aprovação, e estão outros com os respectivos assessores a ouvir a conversa toda e, portanto, também poderão transmitir e, eventualmente, manifestar a sua posição. Aquilo... Aquilo...
Não está aqui.
O Sr. Deputado Paulo Núncio é de um partido que tem dois deputados, ele próprio disse que ia para uma audição, nós ouvimos, e, portanto, eu também tenho que ser condescendente nisso. O que é que eu sugeria? Eu sei que foi aprovado o conjunto, mas o requerimento do Chega relativamente ao atual governador entrou primeiro do que o acrescento que o CDS aceitou fazer, e portanto o que eu sugeria era que de facto pudessem ser feitas as duas audições. O CDS poderia começar, ou ao contrário, como entendam, mas talvez faça mais sentido assim, o anterior governador começava ao CDS, mas quando chegássemos à audição do governador, elas poderem ocorrer separadamente e ser o Chega a começar. Eu sei que isto contraria um bocado, foi aprovado há pouco, é um apelo que eu faço. E acho que isso equilibrava bem aquilo que é a posição dos dois partidos. O Chega não perderia a oportunidade de ser ele a começar aquilo que ele próprio propôs primeiro que o CDS.
Mas retiraria a audição conjunta, isso está a sugerir.
Sendo um a seguir ao outro.
Pois. Não, mas a ideia...
Sr. Presidente, o requerimento está aprovado e a audição é conjunta e, portanto, agora faremos conjunta, até porque precisamente por isso que estamos aqui agora a discutir. Quem é que vai ser primeiro? Eu penso que faria muito mais eficaz nessa perspectiva, não sei qual é a melhor opção, porque o Sr. Governador dirá o que bem entender, o que ficava a faltar para dizer. O ex-governador dirá, mas então para isso era primeiro o atual governador e a seguir o seguinte. O que não me parece que seja eficaz. Eu não estou em condições neste momento, porque queria que o Sr. Deputado Alberto Fonseca temos um compromisso agora de um autocarro que está a sair, já devia ter saído, e vou ter que me ausentar, que é ao meio-dia e meia, temos que sair, Alberto, e não tenho condições de continuar na reunião. O requerimento Chega está aprovado, ponto final.
Muito bem, Sr. Deputado. Pronto. Ficamos então assim definidos. Pronto. Se não houver entendimento relativamente a grelhas conjuntas, ficam os requerimentos em separados.
Outra reunião, mantém-se o...
Reunião.
A reunião do...
Mantém. Temos, depois mandamos por e-mail.